Tenho o prazer de anunciar. Anuncie, Greg.
Piara Boa, seja bem-vindo.
Obrigado, Gregório. Obrigado, Adeloro. A generosidade de vocês está me marcando muito. Eu estou muito feliz de estar estreando hoje aqui na Som Maior. Eu já falei da outra vez, quando a gente anunciou essa parceria, que eu sempre quis ter uma perninha em Criciúma, porque Criciúma é um dos lugares do estado em que mais se gosta da política, mais se gosta da trama política. É uma cidade que gosta de conversar sobre isso. E eu percebia muito isso, muito fortemente, nas minhas redes sociais, que geralmente vinha de Criciúma o segundo maior público, o maior de Florianópolis, que é a cidade onde eu moro, onde eu continuo trabalhando, porque eu estou lançando o meu próprio site, o Piara Online, que estreia no próximo mês, e vou estar diariamente aqui conversando com vocês no programa da Adelor, Gregório também, que é uma referência no estado do tipo de parceria que eu quero fazer em Santa Catarina, que são os comunicadores regionais, mas que o estado conhece, porque tem referência, tem credibilidade e tem reconhecimento. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã.
Seja bem-vindo. Privilégio pra gente, um orgulho tê-lo conosco. Vamos falar de política, Piara, vamos começar a trabalhar. Primeiro me diga o seguinte: sai o julgamento de sexta-feira ou não sai?
A tendência é que saia. A tendência é que saia. A gente vê que quem não quer a continuidade de Moisés no governo está buscando formas de criar um fato novo. Porque a ideia inicial era assim: quanto mais tempo durar o governo interino de Daniela, mais ela consegue consolidar esse governo, inclusive com mudanças fortes na equipe, mas que iam levar algum tempo para produzir resultados concretos. Hoje, por mais que Carmen Zanotto seja um nome emblemático na saúde e tenha se esforçado bastante, não existe nada nesse mês e pouco de gestão dela, da saúde, que faça uma grande diferença em relação ao trabalho que vinha sendo feito por André Mota Ribeiro. E assim é igual, até com menos evidência nas outras secretarias em que houve mudança. Então o governo Daniela não tem uma cara, não tem fatos que gerem efeitos sobre o Tribunal de Julgamento. Mas, então, nessa última semana, como o presidente do Tribunal Misto, Ricardo Hesler, presidente do Tribunal de Justiça, ele descartou vários pedidos dos autores do pedido de impeachment para produção de provas, e o próprio pedido do deputado estadual Laércio Schuster, que é um dos julgadores, para que Moisés fosse ouvido, para que Moisés depusesse, e isso pudesse dar uma espichada nesse julgamento. E não, o Hesler rejeitou todos esses pontos, marcou a data para o dia 7 de maio, e é o que a gente tem hoje. Aí, nesse sentido, a gente vê que vem essa movimentação para criar fatos externos a partir do judiciário. O primeiro foi o pedido de Laércio Schuster, uma reclamação junto ao Supremo, contra os atos de Ricardo Hesler, que, digamos assim, aceleraram esse julgamento. Especialmente a questão de não ter o depoimento do governador afastado Carlos Moisés. O fato de Laércio entrar, já é um indicativo de que não está bem azeitada essa construção, porque a intenção inicial era que fossem os autores do pedido que entrassem. Isso. E era nisso que estava sendo centrada a articulação o final da semana passada. Aí, como eles não entraram, não houve esse acordo, o próprio Laércio se expôs a fazer isso aí, como ele já tinha se exposto ao pedir o depoimento de Moisés. Na prática, a gente vê que, se Daniela ficar, ela já tem líder do governo.
Eu, no fim de semana, conversei, inclusive na sexta-feira, quinta-feira, fim de semana, conversei com os advogados autores do pedido de impeachment do governador. Estamos sobre o recurso ao STF. Uhum. Estamos avaliando. E depois fomos surpreendidos com o recurso interposto pelo Schuster. E aí eu perguntei para o advogado: vocês fizeram... Não, o recurso não é nosso, é do deputado Laércio Schuster. Isso pode ter sido combinado entre eles? Tem alguma estratégia para não ter sido protocolado pelos advogados autores do recurso e sim por um membro do Tribunal Especial? Tem alguma estratégia, alguma prática? Ou simplesmente o Laércio entrou porque eles não entraram?
Eu tenho convicção de que o Laércio entrou porque eles não entraram. A construção era para que eles entrassem, porque faria uma coisa mais na lógica, né? Os autores do pedido são interessados, apresentaram a reclamação. Mas não entraram, alguém tinha que entrar. Laércio Schuster tem sido o alguém. Ele foi o alguém que fez o voto no afastamento, ele foi o alguém que pediu o depoimento de Moisés, e agora ele é o alguém que leva a questão ao Supremo. Tem uma expectativa de que possa sair uma liminar nesse entendimento. E a outra ponta, que é o que aconteceu ontem na reunião do Conselho, do Conselho Superior do Ministério Público, analisando o arquivamento do processo de improvidade contra Moisés, no caso dos respiradores, determinado pelo procurador-geral Fernando Comin, e a procuradora Lenir Piffer, ela
pediu desarquivamento.
Pediu desarquivamento. Votou, relatou o pedido de desarquivamento. Outros dois procuradores pediram
vista.
Pediram vista. O advogado de Moisés, o Marcos Probst, ficou muito indignado com a forma como foi colocada. Ele até não fez a sustentação oral, disse que não teve acesso aos autos, pediu adiamento. É muito... Quem não acredita em coincidências vai achar que aconteceu alguma coisa para que esse caso tenha vindo no Conselho Superior do Ministério Público na mesma semana do julgamento. Enquanto quem quer a deposição de Moisés procura um fato novo. Isso tem cheiro de fato novo. Por que tem cheiro de fato novo? Por quê? Porque um dos grandes argumentos da defesa de Moisés é que sim, o próprio Ministério Público disse que não houve crime, etc. Aí a posição do Ministério Público ela não é mais unificada nesse sentido. A questão do lá de Brasília, que sempre se falava...
É que, na verdade, hoje, pelo encaminhamento de ontem do Conselho Superior do Ministério Público, o Ministério Público hoje não tem posição.
Não tem posição, está aberto.
Está em aberto, né? Porque a procuradora relatora pediu desarquivamento e encaminhamento de ação civil pública contra o Moisés. Os dois procuradores pediram vista, ou seja, o assunto está... sem conclusão, está inconcluso.
Analisável.
Né? Em aberto.
E ela própria fez apontamentos do que seria a omissão. E a gente tem que separar muito bem o que aconteceu em Brasília no arquivamento do caso do STJ, que é do crime. Se Moisés era parte de um conluio, de uma quadrilha criminosa para lesar o Estado. Disso não há indício algum. Nunca houve, nem a própria CPI conseguiu apontar esse tipo de coisa. Agora, o que se analisa em âmbito estadual, que o procurador Fernando Comin tinha arquivado, e agora o Conselho Superior do Ministério Público analisa novamente, é se há ato de improbidade administrativa, se ele errou como gestor.
Isso.
Que é uma avaliação muito mais próxima do que se julga aqui no Tribunal do Impeachment. O Tribunal do Impeachment faz um julgamento muito mais fortemente político, mas a improbidade administrativa também é a responsabilização quando o gestor falha, quando o gestor é incompetente, quando o gestor lesa o cofre público.
É o crime de responsabilidade por omissão.
Pela sua imperícia. Isso fortalece o discurso Daniela, mas ainda não vejo isso como suficiente para mudar os votos do julgamento. Por isso que a gente vê Ivan Nats, que é forte oposição ao governo Moisés, desde o começo praticamente, falando em entrar no judiciário para pedir a suspensão. Eles estão tentando, na verdade, isso aqui não é um fato suficiente para mudar aqueles 4 votos de deputado que por enquanto são a salvaguarda de Moisés, mas eles tentam na justiça prorrogar para Daniela ganhar mais tempo. Daniela precisa ganhar mais tempo. Se o julgamento for dia 7, Moisés está de volta.
Tu disse antes que a Daniela, nesse período, não nada, nenhum movimento que tipo tenha empolgado a sociedade. Né? O Moisés também, né? São dois gestores, tanto a governadora interina quanto o governador afastado, nenhum dos dois empolga, né? Nenhum dos dois tem massa, nenhum dos dois tem aquece a torcida, nenhum dos dois. Os dois fazem governos, tanto um quanto outro, mordo, né?
A sociedade é extremamente apática aos dois governos, extremamente apática.
Bege, né? Tanto um quanto outro, né?
É como se ninguém fosse responsável por Moisés e Daniela terem chegado ao governo do Estado, né? 71% dos votos no segundo turno, a votação mais eloquente da história democrática da política catarinense. E ninguém se levanta para defender esse governo, ninguém torce para que o outro governo entre. A gente vê, é um jogo que interessa mais a quem está jogando do que a quem está assistindo. É o que a gente vê nessa disputa pelo poder em Santa Catarina. Tem um que foi eleito... Os dois foram eleitos, mas um para governador, outro para vice, e tem essa legitimidade, e tem a governadora que quer a interina, que quer ocupar o posto. Tem as artimanhas de bastidores que a gente vê aí, mais uma disputa entre os ex-aliados Júlio Garcia e Gelson Merizzi, cada um puxando a sardinha para o seu assado, mas a gente não vê a sociedade catarinense olhando meio atônita para isso. Eu gosto muito de pesquisa, acho que pesquisa ajuda a gente muito a ler cenário. E semana passada o Grupo ND fez pesquisa de avaliação do governo dos dois. E aí aquela coisa... E para mim aquilo era o retrato de como ninguém está interessado. Porque assim... A desaprovação de Moisés era muito maior que a de Daniela, 38 a 19. Ok, mas Moisés tem os respiradores nas costas, tem o próprio desgaste do governo. Daniela é um governo que não existe ainda.
Isso.
E aí, mesmo assim, na aprovação, é 39 a 30. O regular, mais ou menos, são números não tem assim, Daniela teria que ter uma aprovação muito maior.
É que são dois mais ou menos, né?
Mais ou menos. É um governo, né? Paisagem, é um governo zelador.
Bege, né?
Governo
mais ou menos. Articulação política, tecnicamente, está aí. Agora os tribunais vão avaliar a possibilidade de emitir, de suspender o julgamento de sexta-feira. Ok, decisão, talvez alguma saia hoje, outra amanhã, o julgamento está marcado para sexta-feira. Mas tem o ambiente está quente, aquecido, é no ambiente político, né? O Moisés opera bem no ambiente político, operando forte nos bastidores. Assumiu falando muito mal que chamou de velha política, e ele opera com as regras básicas, com todo o requinte da velha política, né? Operando para ficar. E a Daniela também, né? Os dois têm dois times nos bastidores operando muito forte para que a Daniela fique e que o Moisés volte. Todo mundo de olho nesses quatro deputados que votaram pelo salvamento pela não sequência do processo de impeachment. Quatro que serão suficientes para salvar o Moisés, porque precisa de 7 votos. Deu 6-4 na votação passada. Precisa de 7 agora para afastar em definitivo. Muita gente, todo mundo, os dois exércitos, operando em cima dos quatro deputados. José Milton Schaeffer, aqui do Sul, Laércio Schuster, Marco Vieira e Fabiano da Luz.
E o Valdir Cobalcini.
Ah, e o Cobalcini, isso. O Schuster já está definido.
O Schuster é o líder do governo Daniela,
então,
informal.
Tira o Schuster e bota o Cobalcini. O Cobalcini do MDB, o Zé Milton do PP, o Fabiano da Luz do PT e o Marco Vieira do PSDB. São esses quatro aqui que eles estão se reunindo semanalmente, se reuniram inclusive na segunda-feira à noite, mas conversas e conversas. Muda algum voto?
Uma vez, quando estava disputando a presidência da Câmara de Joinville, o Darcy de Matos, que hoje é deputado federal, ele conseguiu os 9 votos que ele precisava para ser presidente da Câmara, numa trama que ia contra as articulações do Luiz Henrique na época. E aí, na última hora, para ele fechar, então, nos últimos 2 dias, ele levou essa turma de 9 vereadores para o mesmo hotel e se enclausuraram. Se eu sou o Moisés, eu pego os 4 deputados e sumo com eles.
Eu lembro de final da década de 70, aqui em Criciúma, teve uma eleição para a presidência da Câmara de Vereadores, e tinha um vereador duvidoso. O prefeito era o Altair Guide, e a composição que fez maioria na época era de oposição ao Altair. Então o presidente seria da oposição, e tinha um vereador duvidoso. O que fizeram? Na época eram 9 vereadores em Criciúma. Os 5 fizeram o quê? Foram para casa desse vereador, jogaram baralho a noite toda, dormiram lá, passaram toda a noite, madrugada, e saíram de lá, tomaram café da manhã, vieram direto para a sessão da Câmara. Então, os comentários, né? Os comentários, tipo, a casa, o que girou de carro ali em torno daquela casa a madrugada inteira.
Mas é isso. O que a gente vê nos bastidores é que o trabalho político está mais azeitado do lado do Moisés do que do lado de Daniela. A gente vê que a cada 1-2 dias surge um grupo de prefeitos do interior do estado anunciando apoio a Moisés, prefeitos vices, especialmente do PP, agora também teve alguns do MDB. Teve aquela foto clássica que a gente viu aqui 2 semanas atrás do Clésio Salvaro com o João Rodrigues e o Orvino Ávila de São José, 3 prefeitos de cidades importantes do estado declarando esse apoio a Moisés. Daniela tentou muito ter uma foto parecida, não conseguiu.
Os prefeitos do Vale aqui, da região da MESC também fizeram, numa articulação do Evandro Scaini, fizeram também apoio a Moisés.
A gente sabe quem são as digitais, né? Então
claro.
são digitais bem colocadas. O outro lado tem suas digitais, mas ele circula mais pelo Judiciário e Ministério Público. Não tem conseguido essa entrada junto aos prefeitos. E seria interessante, porque para criar essa... embora a sociedade esteja completamente inerte a esse processo, assistindo como uma coisa qualquer, esse momento histórico da política de Santa Catarina, que ninguém está interessado, no meio político, o clima de volta a Moisés ele é maior do que o clima de Fica Daniela, nesse momento. A gente é o cenário que se coloca. Mas, e aí a gente vê, o MDB e o PP são os principais fiadores da governabilidade do governo Moisés, do segundo governo Moisés. Né? Acontece assim, inclusive, eu conversei com o governador Moisés anteontem, ele me ligou para me dar parabéns, feliz aniversário, e eu perguntei como é que era a expectativa pro terceiro governo Moisés. Porque, né, porque teve o primeiro, que era o governo da nova política, que não queria nem saber de conversar com o parlamento. Aí teve o segundo, que conversou um pouquinho demais, entregou cargo mais do que precisava, inclusive, e tal. E aí e eu perguntei se o terceiro, a gente teria um terceiro momento, que estávamos muito curiosos. Embora não fosse uma entrevista, foi uma gentileza do governador afastado. Ele disse assim, claro, que sempre a gente aprende e vai acumulando novas conversas, novos aliados, e isso vai se refletir na terceira volta também. Então,
o terceiro governo Moisés, pelo que tu está mais próximo lá, pelo que tem conversado com Moisés, pelo que tu sente, pelos movimentos, tu acha que o terceiro tempo do governo Moisés será mais parecido com o segundo ou com o primeiro?
Eu acho que ele vai buscar um meio termo. Um meio termo, nem tanto não tanto para um, nem tanto para outro. Talvez achar uma posição. Mas a gente vai ter que ver isso na prática, porque uma coisa que o governador Moisés tem é uma capacidade imensa de terceirizar a sua gestão. E o primeiro governo ele entregou para Douglas Borba, o segundo para Euron Giordani. Vamos ver se o Euron volta com tudo ou se ele vai achar uma outra equação.
Douglas Borba, que está te ouvindo aqui. Fez contato comigo aqui no WhatsApp, está te ouvindo também, entre outros tantos. Quero agradecer aqui a audiência e as referências todas dos ouvintes que estão aqui conosco e tal, mas fiz questão de citar o Douglas Borba, que acabou de ser citado por ti.
O Douglas, ele sempre me acompanha, e quando estava na secretaria sempre foi uma conversa muito boa de ter. Embora em algumas vezes eu tenha puxado a orelha dele de que a nova política não era tudo isso aí, não.
Me diga, sexta-feira, julgando sexta, provavelmente salva Moisés. Ou seja, não muda nenhum dos quatro votos.
Exatamente. Por isso que a gente vê que todos os movimentos...
Tem uma artilharia em cima do Zé Milton, em cima do Fabiano e em cima do Cobalcini.
Exatamente.
E aí é cargos, negociações, possibilidades e tal. Dos dois lados, né? Mas é muito forte. Merizio, a favor de Daniela e tal. Tu acha que não vai ter força suficiente para virar voto nem do Cobalcini, nem do Fabiano, nem do Zé Milton?
O MDB tá, a bancada do MDB está fechada. Tá, não, eu não vejo essa movimentação. No PP tem movimentação, sim. Só que o PP, o Progressistas, hoje ele é muito pragmático. Ele só quer saber de ser governo. Ele quer ser, não importa qual. Então, e por isso a situação de Zé Milton fica tranquila, porque o PP vai ficar no governo, seja qual for o governador ou governadora. Então, a tendência é que ele seja muito difícil mudar o voto dele. Ele era líder do governo Moisés até pouco tempo, foi um defensor, é um defensor. E no PT tem uma disputa interna, um debate interno muito forte sobre se não seria melhor que Daniela ficasse, porque aí verticalizava a oposição e batia nos dois, e o PT saía dessa apatia que está em Santa Catarina, porque ele não consegue fazer oposição a Moisés. Moisés foi gentil com o PT em vários momentos, tem uma boa relação com os deputados do PT, o PT tem dificuldade de fazer oposição ao Moisés. E aí, numa avaliação extremamente pragmática, derrubar o governador, que é quase amigo, para botar o inimigo para poder fazer a guerra. Né? Mas é uma tese em disputa dentro do PT. E muitas vezes Fabiano da Luz, que é o petista mais light de Santa Catarina, provavelmente, às vezes nem parece petista, muitas vezes o Fabiano da Luz deixa o PT brigando nas teses, debates, e vai lá e faz o que ele bem entende. Então, a tendência é que, mais uma vez, ele não mantenha. Por isso que a gente vê que todos os movimentos dos defensores de Daniela são para adiar o julgamento, não são, embora se alardeie por aí que tem o voto, que não tem o voto, a sensação é de que não tem. Marcos Vieira está bem fechado com o governador também. Eles precisam espichar o mandato interino de Daniela. O X
da questão é que os partidos que estão envolvidos na briga, é uma disputa por espaço, olhando a eleição do ano que vem, estrutura, retaguarda. Agora, o que os ouvintes perguntam por aqui é, e os 33 milhões?
Os 33 milhões não vão ser descobertos nem colocados no julgamento do impeachment. Os 33 milhões, eles têm um inquérito da Polícia Federal, eles têm inquérito estadual. É uma investigação que precisa muito ser elucidada, mas não é no Tribunal do Impeachment que vai ser elucidada. No Tribunal do Impeachment, o que nós, a sociedade, estamos olhando e estamos esperando que seja julgado? Se o governador Carlos Moisés, com a sua forma de atuação, tem culpa no que aconteceu. Não é no Tribunal do Impeachment que a gente vai descobrir onde foram parar os 33 milhões.
Não é no Tribunal que vai buscar os 33, mas vai responsabilizar ou não o governador pela operação feita.
Se ele tem culpa...
Por ação ou por omissão.
Por ação já foi descartado. A única coisa que o Tribunal do Impeachment analisa é se a omissão de Moisés...
Facilitou.
Facilitou esse, e não a omissão dolosa. A omissão dolosa foi descartada pela subprocuradora geral, que seria o caso de uma omissão... de propósito para que acontecesse. Isso também não há indícios de que teve. O que o Tribunal do Impeachment julga? Uma espécie de omissão culposa. O jeito Moisés de administrar, a forma como ele agiu, levou a acontecer isso. Ele tinha condições de impedir que isso acontecesse. É isso que está em julgamento. Os 33 milhões, a sociedade precisa saber há muito tempo. Inclusive, um governo que criou a Controladoria Geral do Estado e uma Secretaria de Integração e Governança como marcas do que seria a nova política, e a gente não vê esses dois órgãos darem nenhuma resposta até agora sobre isso, também é um problema, e a gente tem que esperar também as investigações, a conclusão das investigações. É um crime que não pode ficar sem responsabilização, porque a gente tem que lembrar muito bem que o respirador ontem era a vacina hoje. O mundo inteiro queria comprar, tudo girava em torno de conseguir mais respiradores. O Brasil, o Estado pararam para que se pudesse equipar UTIs. Então, era grande foco do país e do Estado no momento. Então, é uma compra. Ter um grupo, uma quadrilha de empresários que se aproveitou disso, ter um bando de atrapalhados na Secretaria de Saúde que se submeteu a isso, com ou sem dolo, isso é um absurdo. Isso tem que ser apurado, os culpados têm que ser julgados, condenados, etc. E tem que fechar essa página aqui em Santa Catarina do o governador teve culpa ou não teve culpa. Se teve culpa, impeachment. Se não teve culpa, volta para o cargo. Por enquanto é o que a gente tem.
Para fechar, evidente que o julgamento final agora está sendo muito mais político, porque depende da votação dos quatro deputados. O que que isso pode projetar para 2022?
2022 é muito interessante, porque a equação ela é muito sofisticada, porque é o seguinte, Daniela... Digamos que Daniela leve a melhor nesse episódio e assuma o governo. Os patrocinadores do governo Daniela, os coaches dela, por exemplo, que a gente pode identificar no Gelson Merizio, no Jorginho Melo, são candidatos a governador também. Então, uma Daniela empoderada não interessa. Um governo Daniela que dê muito certo também não interessa. É por isso que eu tenho uma avaliação seguinte, por exemplo, especialmente para Gelson Merizio. A simples o afastamento de Moisés pela segunda vez, quando ninguém esperava, e a sua volta enfraquecido politicamente, já é uma vitória. Até porque Gelson Merizio há muito tempo não era visto jogando. E ele foi visto jogando, era importante para ele, era importante para ele ser visto no jogo. E o governo Daniela ficando também teria que ser mantida essa tutela. Poderia dar desgastes, etc. Ou criar uma candidata. Digamos que Daniela desse muito certo com a sua nova equipe, etc. Ou digamos que Carmen Zanotto tivesse um resultado estupendo na sua participação na Secretaria de Saúde e virasse uma candidata a governadora ao estilo Fernando Henrique Plano Real, que acontece muito na política.
Isso.
Ninguém na política está muito interessado em fatos novos. É mais ou menos isso. A gente tem um cenário com 10 candidatos a governador, 10 pré-candidatos a governador. Quando a gente tem 10 pré-candidatos a governador, porque não tem nenhum. Né? Porque ninguém está empolgando, ninguém tá olhando para essas pessoas e querendo despertando paixões. Mas eles acreditam naquela velha tradição catarinense de que tem 10, daqui a pouco tem 5, acomoda em duas chapas, um ganha. Na última eleição isso não funcionou. Na última eleição não funcionou e a sociedade deu um não contundente a essas composições políticas, os chapões que foram montados, muito porque os candidatos não empolgavam, mas um recado forte aos partidos, assim, a gente come prato feito de vocês há 20 anos, mas pelo menos melhorem o tempero.
Tu concorda que Daniela ficando, ou seja, caçado Moisés, Daniela efetivada, ou voltando Moisés, num caso ou no outro, mudam os times, ou seja, o Moisés não voltará com um governo tão político quanto estava quando foi afastado. E Daniela, se for efetivada, vai fazer um governo mais bolsonarista?
Eu acho que sim. Moisés, ele não vai mexer no que ele já tinha de político. Ele não vai mexer nos deputados que ele colocou, não vai mexer no Vampiro, não vai mexer no Altair Silva.
Não vai mexer no Heron?
Não vai mexer no Heron, tenho convicção de que não. Mas ele, talvez ele dê uma segurada naqueles movimentos que a gente via de preenchimento de cargo de segundo e terceiro escalão, que estava muito escancarado. Tava, nem só o segundo escalão, o que aconteceu na Defesa Civil é um escândalo, né? Chamar um ex-vereador de Timbó, com todo o respeito a Timbó, para assumir a Defesa Civil, que é um dos orgulhos do Estado. A Defesa Civil de Santa Catarina foi estruturada na última década. Não existe igual no país. É uma referência mundial. E tu pega esse órgão de estratégico de excelência e entrega para ex-vereador, tem alguma coisa errada acontecendo. Algum limite foi ultrapassado aí. E pior, o voto do Laércio Schuster perdeu o voto do Laércio Schuster nessa nomeação porque era da cidade do cara. Isso. Então, esse tipo de coisa talvez tenha um freio. Eu acho que não mexe no que aconteceu. Daniela, para se viabilizar e para ter uma torcida que ela não tem, ela precisa se aproximar do bolsonarismo. Mas ela não conseguiu fazer isso. Os setores do bolsonarismo catarinense, especialmente os que têm mandato, tem muita desconfiança de Daniela. Eles veem em Daniela uma figura que muda de posição, que não se alinha completamente. E a nomeação de Carmen Zanotto na saúde não repercute tão bem em alguns círculos. A gente vê aqui em Criciúma o deputado Jessé Lopes, que tem tentado não criticar a Daniela. A gente percebe um esforço deles não criticar a Daniela para não dar munição para Moisés. Mas ele bate na Carmen Zanotto.
Isso.
Não, eu acho que ele até está se segurando bastante. Mas justamente no sentido não de ajudar a Daniela, mas no sentido de não.
Sim, sim.
A impressão
não quer dar munição para Moisés.
Não dar munição para Moisés.
Isso.
Mas os setores bolsonaristas não estão abraçando esse governo.
Os setores bolsonaristas estão esperando isso. Se a Daniela for efetivada.
Mas aí a gente vê. Se Daniela for.
Muda o time.
Só que Daniela já botou o time, né? É Carmen Zanotto na saúde, é Rogério Macanhão de carreira na fazenda, é Leodegar Tiscoski na infraestrutura. O que está sobrando para o bolsonarismo raiz, para o bolsonarismo estridente, para o bolsonarista ideológico no governo Daniela? Por enquanto, Daniela.
E Moisés, voltando, como é que ficaria o clima entre Moisés e a vice Daniela? E se isso poderia implicar em algum problema para o governo? Se ela vai ficar uma vice simbólica, como foi no primeiro mandato, na primeira fase do governo ali? O que se espera disso, esse clima entre eles?
Ah, o clima entre eles já não existia desde o primeiro impeachment. As poucas tentativas de reaproximação que aconteceram, inclusive Espiridião Amin foi um senador, foi uma das pessoas que disse lá atrás para ele, no início da crise política, disse para o governador: governador, sua primeira aliança é aqui, é com a vice. A senhora se acerta com a vice, e já era um conselho de quem conhecia quem é do ramo. Mas Moisés e Daniela, eles nunca conseguiram falar a mesma língua. Teve muita gente que trabalhou na divergência, que afastou os dois, mas a partir do momento em que ela se colocou como opção ao governo de Santa Catarina e participou da construção no primeiro afastamento de Moisés, ela conseguiu tramar com o Sargento Lima para ser governadora interina naquele momento. A partir dali acabou a relação. Ela vai nos eventos, ela não é vetada nos eventos, ela vai, mas ela não tem relação com Moisés. Ela, enquanto ela estava vice-governadora, ela estava na Sibéria administrativa, a casa do vice-governador, fica no bairro Coqueiros, lá em Florianópolis. Ela é suficientemente distante do centro administrativo e vai ficar cada vez mais se Moisés voltar.
Bom, a partir de hoje, nós teremos o Piara todos os dias aqui conosco. Nós não vamos conversar todo dia, tanto quanto conversamos hoje, porque hoje é a estreia. Então, hoje a gente tá empolgado e hoje a gente quer tratar tudo de uma vez só. Então, nós vamos falar um pouco menos, mas todo dia a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Todo dia, vamos falar ao vivo. A participação do Piara conosco será ao vivo, todos os dias. E a gente vai conversar, fazer um pinga-fogo, um bate-bola.
Quem diz quanto eu falo é o Adelor.
E eu quero a participação do ouvinte para fazer o seguinte, ó. Quero provocá-los para o seguinte. Façam aqui pelo WhatsApp sugestão de nome para esse quadro. que vocês imaginam de nome para esse quadro? Eu usei aqui o nome Pinga Fogo, né? Usei aqui o nome Bate-Bola. É evidente que não vai ser nenhum nem outro, até porque Bate-Bola, isso aqui não é uma conversa de futebol. Como é que vocês imaginam, o que vocês sugerem, vocês nossos ouvintes, parceiros aqui que estão conosco, o que vocês sugerem de nome, de título, de marca para esse quadro diário que teremos a partir de agora com o Piara aqui nesse programa? Fique à vontade, 99984-7027. Piara Bosque, seja bem-vindo.
Muito obrigado. E eu espero que sejam muito criativos esses milhares de publicitários que você arregimentou agora.
Pinga fogo aqui não dá porque é do tempo do rádio da década de 70.
Acho que ninguém entende mais.
Pinga fogo não. Gregório, obrigado aí pela tua participação conosco.
Eu agradeço.
Sem dúvida alguma, nós todos da Somaior muito orgulhosos e muito felizes com a chegada, a entrada do Piara no nosso time, no grupo da Somaior, sempre procurando sempre reforçar a nossa equipe e o nosso trabalho. Muitas sugestões aqui. Depois vou passar algumas para ti, Piara.
Boa.
Mas agradeço aqui os nossos ouvintes pela participação. 99984-7027. Sugira um nome para esse quadro. Todos os dias, eu e o Piara aqui vamos trocar informações. Então, queremos um nome para esse quadro que será batizado amanhã.